Alô, amigos, boa tarde. Começando mais um Regional Esportes aqui na sua Rádio Web Regional. Hoje, segunda-feira, dia 23 de setembro de 2019. Destaque para o Campeonato Brasileiro: o Flamengo lidera e o Verdão na cola, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Também destaque especial para a premiação da FIFA. Novamente, ele,
novidades, Ricardinho?
Lionel Messi, pela sexta vez o melhor do mundo, e não deu para Marta neste ano 2019. Boa tarde, Odair, tudo bem? Prazer ter você aqui no nosso Regional Esportes.
Ricardo, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes ligado aqui na Rádio Web Regional, com o nosso Regional Esportes. E o Messi não é surpresa nenhuma, né? Como não é surpresa a Marta. A Marta teve um ano irregular, né? Contusões, é uma grande jogadora, sem dúvida nenhuma, mas não foi um ano da Marta.
Mas legal, segunda-feira é de premiação, né? O Alisson, rapaz, goleiro da seleção brasileira, né? E também escolhido como melhor goleiro da temporada 2019.
Nossa. Ele tem dois títulos, né?
Dois títulos.
O goleiro mais bonito do mundo e agora o goleiro mais bonito, mais, o melhor goleiro do mundo. Parabéns a ele.
É o mais bonito do mundo mesmo?
Sem dúvida nenhuma. Você já viu os olhos dele,
Ricardo? Não vi, nunca parei para prestar atenção daí.
Ricardo, repara.
Mas é legal.
Repara.
Então tá bom. Muito bem, daqui a pouquinho vamos falar tudo sobre a premiação da FIFA que aconteceu hoje, né? Está acontecendo nesse momento, né? Uma grande festa, né, Odair?
Diz que tem espumante lá, viu, Ricardo? Não é champanhe, é espumante. Uma grande festa, né? Parabéns, a gente brinca, lógico. Messi fez um ano extraordinário. Agora, para você ver, Ricardo, eu analiso o seguinte: como que o futebol está carente de ídolos, né, de renovação. Se você pegar os últimos, o Thiago Lopes de Faria, que está vindo aqui, que ele é um matemático, ele, né, que sabe tudo desse negócio de data, mas se não me engano, nos últimos 10 anos, da Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Você vê, em 10 anos não achar ninguém, nenhum outro jogador para compor esse meio campo, para dividir isso daí, eu acho que o futebol está ficando refém, né, de um ídolo só. No caso, dois, né? Cristiano Ronaldo e o Messi. E o Messi fez um grande ano, mas não foi o melhor ano da carreira dele também não, viu? Né? Sofreu com contusões.
O problema do Ronaldo, né? O português, né? O problema do português é que ele foi pro futebol italiano, né? Está se adaptando. E a gente sabe que o futebol italiano não é mais aquele futebol italiano dos anos 80, início dos anos 90, né? Caiu muito, né? Futebol italiano. E o Cristiano Ronaldo meio que deu uma sumida nessa temporada, por enquanto, né, André?
É sabido por todos que a Itália passou uma crise financeira monstruosa, né? E isso afetou nos principais equipes do país. E aí, automaticamente, ele perdeu um campo muito grande para a Espanha no começo, né? E agora para a Inglaterra, né? Onde que os maiores ídolos estão lá nessas dois. E o Cristiano Ronaldo optou, eu acho que, vamos colocar assim, nesse final de carreira, ele ir para um lugar onde que ele se sentiria bem. Não era só questão financeira, né? Financeira a gente sabe que ele não precisa mais. Acho que ele foi para se sentir bem, aonde ele falou: eu quero morar em tal lugar e vou jogar no tal time para...
E o Messi dificilmente sai do Barcelona, né? Começou a carreira lá, vai encerrar a carreira lá. O que falta ao Messi é o título aí com a seleção argentina, né, Leo? É o que falta no currículo desse grande jogador que é o Messi, né?
Ricardo, novamente falamos em ídolos, né? Qual que é o grande ídolo da Argentina fora o Messi?
Não tem.
Seria para ser o Tevez, né? Mas sim, o Tevez meio que se perdeu durante o caminho, tanto é que, se não me engano, ele está na China agora. Ele estava na reserva no Boca, se não me engano, está na China agora. Né? Não tem.
Na seleção meio que perdeu espaço.
Nem convocado ele está sendo.
Verdade,
né?
Verdade.
No Brasil, quem que é o grande ídolo nosso?
É o Neymar.
Mas.
Mas.
Né, fora o campo, dentro de campo e fora de campo, você vê. Parece não, só agora ele voltou a jogar. Um embrólio muito grande com o PSG. Então, a gente está refém desse. O que eu quero chegar? O Messi, eu acho que dificilmente ele vai ganhar algum título pela Argentina. É muita responsabilidade só para ele carregar.
Passou perto de 2014 aqui no Brasil, né? Foi vice-campeão, né? Perdeu a grande chance, né?
Exatamente, perdeu a grande chance aqui. E uma Copa que foi meia. Né, um nível meio 6, 5,5, 6, né? Não teve uma seleção que despontou.
A do ano passado foi mais ou menos.
Eu acho que Aldair. Deu uma melhorada.
Foi um pouquinho melhor do que
eu acho que sim. Em nível técnico, sim. Né? Tanto é que as principais seleções, né, a Argentina, seleção nossa aqui, Brasil, não chegaram. Então, eu acho que o nível técnico melhorou um pouco, sim. E para mim, a grande chance do Messi ganhar um título de expressão mesmo pela Argentina foi aqui em 2010.
Muito bem, o Messi, portanto, pela sexta vez é o melhor do mundo. Ele iguala a Marta, que também tem 6 conquistas no feminino. Veja a classificação final do prêmio aí. Em primeiro, o Messi do Barcelona, 46 pontos. Em segundo, o Van Dijk do Liverpool, 38 pontos. Olha só a disparidade de pontuação, né? Em terceiro, o Cristiano Ronaldo da Juventus da Itália com 36. Em quarto, Salah do Liverpool com 26 pontos. Em quinto, Mané do Liverpool, 23. Mbappé do PSG ficou em sexto com 17 pontos. De Jong do Ajax do Barcelona, 16 pontos na sétima posição. Em oitavo, Hazard do Chelsea, também do Real Madrid, com 16 pontos. O De Ligt do Ajax e da Juventus com 9 pontos. Em décimo, Kane do Tottenham com 5 pontos ganhos. Quando a gente fala Ajax Barcelona, que atuou uma parte da, né, temporada no Ajax, foi pro Barcelona, né? E Chelsea e Real Madrid, a mesma coisa também. Mas foram jogadores aí que apareceram na seleção. Dessa vez, o nosso Neymar nem entre os 10, hein, Odair?
E merecido, né?
Merecido
não tá entre os 10.
É verdade.
Não jogou nada. Foi um ano muito, muito ruim pro Neymar. E não é culpa de ninguém. A culpa é dele mesmo, que não se preparou, não teve aquela vontade de estar nessa. Eu acho que ele não tem futebol, o Ricardo, ainda para disputar com o Messi e com o Cristiano. Mas era para ele estar entre, pelo menos entre os 5, era para estar.
Muito bem, o Alisson foi o melhor goleiro do mundo na temporada e o Klopp leva na categoria de treinador, melhor treinador da competição do mundo, né? Na temporada de 2018-2019. Essa é o resumo aí do que foi a premiação da FIFA nesta tarde de segunda-feira. Mole, você quer mais?
Não, pra mim tá bom. Ô Ricardo, quem tá nos assistindo pelo Facebook, viu.
Já estamos no Facebook?
Já estamos no Facebook, é ao
vivo.
Viu que? Viu que ele chegou.
Ah, o Tico chegou.
O Tico chegou.
Muito bem.
E segundo ele,
tem bomba. Será que tem bomba, Dair?
Segundo ele. Será que aquela. Lembra de sexta-feira? Você lembra o programa nosso sexta-feira?
Lembro.
Moreninha saiu da série do feminino.
Sim.
Hã? Você lembra que nós comentamos que poderia? Eu já não colocava mais.
Primeiramente você disse que confiava nas palavras das pessoas. E depois você falou, a partir de sexta-feira hoje eu não sei.
Não, não tem mais como. Será?
Vamos saber como.
Tomara
que não seja, né, Aldair?
Tomara que não.
Boa tarde, Thiago Lopes de Faria. Tudo bem, Thiago? É um prazer tê-lo aqui no Regional Esportes.
Boa tarde, senhor. Tudo tranquilo?
Tranquilo, só que você anuncia que vai ter uma bomba, que tem uma bomba, a gente fica apreensivo, né? Ainda mais aí, Odair, que gostamos de bomba, né?
Os caras não respeitam as férias da gente, né, bicho? Um negócio inacreditável, né? Fica dando notícia assim,
não,
né?
Não pode nem descansar,
não,
né?
Não pode nem descansar direito.
Mas, pelo que eu saiba, você está de férias no município.
Correto.
Pela Rádio Sport MS, pela Rádio Web Regional, você está
trabalhando.
Pela
federação também, pô.
Igual tem algo voando na rede social, e disse que você acertou com o time lá do
da Arábia. Vai cair então, porque o Cláudio Roberto também saiu do time árabe.
Mas você viu a foto que tá lá, é sua. A foto é sua, aquela lá.
Parece, né? Diz que tem 7 pessoas parecidas com a gente no mundo.
Aquela lá é uma. Pode ter certeza.
Tudo tranquilo, né?
Graças a Deus.
Tô tranquilo enquanto tá tranquilo.
Eu vou pedir aos senhores um auxílio, antes de eu divulgar a bomba, principalmente seu Ricardo Paredes, porque o senhor sabe mais do futebol amador do que eu. Eu tentei falar com o Paulo Anselmo no caminho pra cá.
O Paulo Anselmo sabe mais do que eu até.
Eu queria que vocês, o Odair, pelo que eu sei, o Odair também sabe. Eu queria que vocês me explicassem o seguinte. O time da Valmaria é um time da capital.
Time da capital.
Tem disputado tudo ultimamente.
Disputado futebol amador e disputado também futsal, né, Odair?
É, e só não disputa o de 11 porque não tem campeonato de 11.
Com exatamente. Qualidade, né?
Muito.
Tem chegado.
Com qualidade de jogadores que atuam e atuaram no nosso futebol.
Campeão, né? Da Copa SBT
de futsal.
Que vocês transmitiram.
De futsal.
E foi vice-campeão da Copa Morena. O dono do time quem é?
O dono do time, eu sei que a avó dele, né, é a dona de uma padaria.
E que ele é o capitão do time, ele que mas o nome...
Na realidade, ele não joga, né? Ele só montou a equipe e dá o nome.
Ele é empresário do dono do time.
Isso,
correto?
Isso.
Muito bem.
Só uma pergunta, essa é a bomba?
Eu vou chegar lá, tá. Porque o Valmaria não tem nada com isso, mas faz parte do que eu vou anunciar. O telefone meu tocou há pouco. O técnico João Francisco Marçal, da Ponta Poranense, comunicando que os atletas anunciados pela Ponta Poranense por ele não irão mais ao Ponta Poranense, exatamente porque trabalham com o dono do time da Valmaria e jogam no final de semana o futebol amador por essa equipe. Então, eu acho, Odair Matimiano...
Você lembra o nome de algum jogador?
Aguinaldo, Elisson Santana e Jaime. Para ser bem direto.
Esses três aí.
Com a qualidade monstra. O Aguinaldo já em fim de carreira, né? 34 anos. O Hélio Santana fez um campeonato 2013 pelo Sene que eu não tinha visto ninguém fazer no Mato Grosso do Sul.
Aquela época nós não despontávamos nele que não era. Era para ele. Né, não, no nosso.
Ele não tinha que ficar, fazer aqui.
Era para ele cruzar a ponte
e fazer. Mas fácil, assim. Tanto que ele foi pro Olímpia. O Walter Ferreira levou ele pro Olímpia. Mas a bomba é a seguinte, o Daíra e Ricardo Paredes. Estevão Petralas, Walter Mangini, Fábio Manso, o Mr. Jan do Sene, qualquer outro dirigente que vai ouvir esse programa, que eu vou editar, vou pôr no blog também essa parte, vocês não podem contar mais com esses três jogadores. E nenhum outro jogador de Campo Grande que atue no futebol amador. Não são jogadores profissionais. Eles fizeram uma escolha, respeito a escolha deles. Eu respeito. Preferiram ficar em Campo Grande pela segunda vez, porque era para ter ido para Costa Rica na Copa Verde e agora para Ponta Poranense. A diferença é que a Ponta Poranense anunciou os reforços para a Série B. Então você que é dirigente, mas só se não tiver time para pôr em campo, só se não tiver dinheiro de onde tirar, que vai ter que pegar o time da Vó Maria, que não tem nada com isso, e pôr o time da Vó Maria para disputar o campeonato sul-mato-grossense. E aí faz igual a União fez. União GSA, você vê lá na logo do União, Grêmio Santo Antônio, que é a parceria que foi feita entre as duas equipes. O Daíra e Ricardo, não dá mais para jogador de Campo Grande ou de qualquer outra parte do estado ser dito profissional com atitudes como esta. Vou repetir, os três têm uma capacidade de futebol inquestionável, acho que a decisão deles em não irem também é inquestionável, mas também tem que ser inquestionável o nosso posicionamento contra a imprensa e contra formadores de opinião, que esses caras não podem mais serem chamados jogadores profissionais.
Concordo, assino embaixo, e essa é uma... vou ser sincero para você, é uma briga que você ganhou comigo. Que eu defendi assim, mas eles não têm calendário. Mas você me provou que 90% dos jogadores que vêm para cá é que não tem calendário. Lá na Bahia, não tem calendário no Amazonas, não tem calendário no Acre, no Pará, não tem calendário no interior de São Paulo. Só que eles são fuçadores, né? Onde está tendo campeonato? No Mato Grosso do Sul. Então, vou ligar pro Ricardinho, que ele me viu jogar em 1812, Então, falar para ele me colocar no. Botou no 1812, né?
É aquela velha discussão que nós começamos até na sexta-feira passada, quase que prevendo, né? O que
exatamente poderia acontecer, né? E você falou, né? Esses jogadores vão para lá, você, no programa de sexta. Né? Já tá certo os jogadores? Até então estava, né?
Anunciados, inclusive, porque o Marçal. É, vamos lembrar que esses três estavam na Campeonense. São vice-campeões estaduais. O Marçal priorizou qualidade técnica. A gente sabe como é o trabalho do Marçal. Jaime é um zagueiro que sabe sair jogando. O Hélio Santana, pelo amor de Deus. O Agnaldo, pelo amor de Deus. Jogam muito. Mas aí, acho que uma atitude como a dessa fecha a boca de alguns no Facebook, tipo seu Nelson Barros, vulgo Chaveirinho, que defende que isso ocorra. Ô Derma Timiano, tudo bem, o campeonato vai ser de um mês. Todavia, a perspectiva da continuidade no ano que vem, porque com o elenco que o Ponta Porã está montando, com o investimento que está sendo feito, é time para subir. Acho Sim. que não se questiona
não,
isso.
Não.
Esses caras subiram aqui da Manense ano passado.
E foram vice
da Série A esse ano.
Deram só a vaga na Copa do Brasil e na
Copa Verde, Copa Série, Verde
Série,
B.
Série B.
Então, essa espinha dorsal a gente faz entender que é um dos candidatíssimos e favoritaços ao acesso. Teria continuidade. Agora, se eles preferem ficar em Campo Grande, porque estão com um trabalho fixo e jogam no futebol amador, onde ganham mais um recurso, louvado a atitude deles. Só não me peça depois, você não pode dizer isso do jogador do futebol amador. Como que eu não posso? O jogador está dando uma atitude que ele está mostrando que ele não quer mais ser profissional, que ele quer tocar a vida dele, como eu defendo, que ele arruma um emprego e toque a vida dele. Só que ele não deveria ter dado a palavra e o acerto que iria para a Ponta Poranense. Então, a partir de hoje, aqueles que defendem essa metodologia do cara jogar no amador porque não tem calendário, olha o que está sendo feito especificamente por atletas de Campo Grande. E digo para você, Odair, esses três, se eu for dirigente, jogaria no meu time fácil, fácil.
Claro, sem dúvida nenhuma.
Fácil, fácil. Tem muitos aí que estão no futebol amador e permeiam com o futebol profissional que eu não levaria. Mas esses três, eu levaria. Agora, só vão continuar permeando. Eu não duvido que eles acertem com a Moreninha. Eu não duvido.
Nem eu.
Só vão continuar premiando o futebol profissional do Campeonato Sul-Mato-Grossense se os dirigentes permitirem. Todo mundo sabe o que eles fazem dentro e fora de campo. Agora, não podem ser chamados jogadores profissionais. Se você contratar um desses três atletas para qualquer time hoje, você sabe que você pode perder ele por uma contusão que ele vai sofrer no final de semana jogando futebol amador.
Correto, e é aquela, né? Brigam tanto quando não tem calendário. Quando tem calendário, quando estão, né, apalavrados com uma equipe que vem forte, que no bastidor a gente está sabendo que está dando uma estrutura para a equipe, eles resolvem jogar o futebol. Nada contra.
Os atletas aqui, é aquilo que a gente comentou na sexta-feira, né, Odeir? Eles pecam por não terem um empresário, né? Eles não têm empresário, então eles preferem atuar no futebol amador, né?
Não tem um empresário, e quando tem a possibilidade de sair, é um bate-volta, é um ioiô.
E no caso dos três, foram pro Olímpia. Os três foram pro Olímpia, depois do título...
Pelo Sene.
O Walter Ferreira levou os três, levou mais gente. É que eu não lembro agora de cabeça todo mundo que foi.
Já faz um tempo.
Já tem um tempo, já são 6 anos de lá pra cá. Agora, o Agnaldo que tá mais em fim de carreira, né? Tá com 34 anos.
Foi em 2014, quando o Sene foi campeão, aí terminou o estadual, o Walter Ferreira levou os atletas, né?
Não, 13. 14 ele tava no Naviraense, e quando ele voltou, ele levou o Ellison para o Naviraense.
Ricardo, será que é outra bomba chegando? Vamos começar aí, Ricardo?
Vamos começar, então a gente volta já já. Se tiver mais bomba, a gente
talvez
fala.
Talvez com essa bomba, né?
Talvez seja uma bomba, voltamos já já.
Mas que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Conveniência Mais Que Pizza. Atendemos de terça a domingo. Preço especial para revenda. Conveniência Mais Que Pizza. Avenida São Nicolau 488. Ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento. 99305-1516. Conveniência Mais Que Pizza. A família que atende a sua.
Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 67-99939-4439. Eu vou repetir, 67-99939-4439. Fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
As informações do esporte você tem aqui na Rádio Web Regional. Regional Esportes, o esporte amador, o futebol estadual e o futebol nacional em destaque. Regional Esportes, todas as segundas e quartas-feiras, às 17 horas. E nas sextas-feiras, às 15 horas. Regional Esportes.
Quer fazer uniforme para o seu time de futebol? Vai jogar o Campeonato Amador? É uma festa comemorativa? Você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, do jeito que você precisar. Rua Brilhante, 1110, e fale com o amigo Nivaldo, Versátil Camiseteria. Acesse o nosso site aí, www.versatilcamiseteria.com.br. Acesse a página no Facebook, facebook.com/versatilcamiseteria, ou ligue para o 99256-9917, 99256-9917, ou ainda pelo 3382-5597, Versátil Camiseteria. Tá precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med, aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nácer e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101, ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul, na praça em frente ao Bifão. Vá na Droga Med, 3365-2101.
Não, peraí, você põe no ar?
Tá no ar.
Já tá na traíra.
É.
Por quê? Fizemos a transmissão de Cruzeiro 1, Flamengo 2.
Aliás, bela vitória do Flamengo.
Parabéns, foi uma excelente transmissão, diga-se de passagem. Agora, o cara, chamei ele pro churrasco. Ele disse que ia em casa pegar a esposa e voltar. De repente ele volta daqui a pouco, né?
Deu certo.
No dia seguinte, o cara mete uma gengiscan, Ricardo? Uma linguiça, picanha, tá?
Carneiro.
É, que traíra, hein?
Domingo, né? Domingo
é trairagem, cara.
Só que desde sexta também ele ficou de passar ali, tomar um
soco. Fui também. Você tá treinando pra ser candidato?
Tá difícil.
Só promete, é?
Tá difícil. Você quer ser vereador também?
Quer ser vereador aqui do Pelo Papa Sul?
Tá todo mundo querendo ser vereador.
Vila Cox. Qual é a Vila Cox?
Não, onde que é a Vila
Cox? Atrás do Odair ali.
Atrás de
Atrás do Odair ali.
Não,
tem a Pizzaria Mais Que Pizza.
Atrás da Pizzaria Mais Que Pizza. Atrás de mim, não.
Vamos falar de futebol amador?
Vamos.
Já que estamos falando de política, estamos falando de...
O que tem a ver? Eu não entendi.
Só que...
Estamos falando de política,
estamos
falando de esporte. Vamos falar de futebol amador aí?
Eu só quero mandar um abraço ao meu amigo Vanderlei Cabreira, que está nos ouvindo pela Rádio Usnet. Obrigado, Cabreira. E aí, operário, volta ou não volta?
Sub-19.
Porque esse ano não veio, né? Ou veio?
Pois é. O operário disputou alguma base esse ano?
17 e 19. 17?
Não disputou.
Então, e o feminino, né?
Disputar não disputou.
Embora o 17 era bem melhor que o comercial.
Então eu fico tranquilo, pô. Né? Então o Galo vem tranquilo pro ano que vem, com toda certeza. Hein? Vamos falar de futebol amador, Odair?
Vamos lá.
Interessante que não veio com frase, Odair.
Da próxima vez nós não vamos colocar no ar, então.
Só se tiver frase.
O rapaz aí lembra você nos tempos de jornada esportiva, que você colocava uma vez e caiu na minha casa, por sua culpa. Tem uma moça no banner dos resultados. É, interessante, verdade, hein?
Primeira taça, Tony Gol, futebol feminino, semifinais, comercial mesmo, tá? 3-0 no Barcelona, Operário 2-1 no Dom Antônio.
E o Operário também, mesmo, né?
Operário mesmo, né? A final vai ser no dia 6 de outubro.
E pra quem gosta de comerário, a final de comerário.
Eu acho que tem jogo do estadual, hein? Seja eu, vou checar aqui, mas acho que tem. Não é comerário, mas tem.
Liga Terrão, UEFA. Aqui tá a classificação, né? Daqui a pouco eu falo a classificação. Vamos ver se a gente acha primeiro o resultado, né? Futebol amador, Tony Gol, né? Teve Ferro Velho do Tata 2-0 no Segurajo. Coordenação é do Tony Gol e do Kleber Venzi. Organização do Adão do Albuquerque.
Lembra do Kleber Venzi? Era árbitro.
Kleber Venzi era árbitro, né?
Árbitro, encerrou a carreira.
Aí ele quase apanhou na morida.
Cesar encerrou a carreira.
Pistola com ele. E aí ele encerrou a carreira.
Mas o que será? Foi um jogo do misto, não
foi? Operaram o jogo dia 6 contra o Maracaju. 15 horas, olho do furacão.
Hein? A confusão do Venzi foi no
Campo Grande misto.
Do misto, né?
O Miro... Era presidente, não sei se era presidente, mas era alguma coisa no misto. E aí ele ficou pistola com o Kleber Venzi, o Cesário comprou a briga também, perdeu a cabeça num dia que não poderia. Você nunca viu o Cesário falar nada com a arbitragem, com o jogo, com nada, e nesse dia o Cesário ficou...
Você lembra do jogo?
Eu tava em... Foi 1-0 pro Campo Grande, gols 48 do segundo tempo. O Campo Grande não ganhava de ninguém, o Campo Grande do Edilson. O Edilson que eu moro no céu. E ganhou 1-0... Ficaram arado. Valdir Pereira Júnior era o bandeira. Não sei se você lembra do Valdir Pereira Júnior. E encerrou a carreira também. Eu estava em Aquidauana com Aquidauanense comercial.
25ª Copa Tiradentes, futebol suíço, né? Coordenação é do Jairo César. Goiás AFC 3-0 no Star Parks. O Desportivo Juventude 0. Bariri Independência 6-12. Foi uma goleada. E um abraço para o Jairo César. Ele que foi árbitro e ex-jogador
do Pai Operário, do Lauder, né? Não é ele?
Isso,
pô, jogador. Todo mundo larga a mão de arbitrar.
O que é que virou do Lauder?
Ele não virou nada, porque ele não divulga mais nada. Se bem que ele me bloqueou no Facebook, né?
Ah, é?
É.
O Jair?
É?
Ô, Jair, desbloqueei ele aí, velho.
Só porque eu falei que o filho dele era comum.
Ele não bloqueou, não, mas ele jogou no Corinthians, né? O Lauder, né? O filho dele. E aí. Saiu do Corinthians, né? Foi pra uma equipe CSA, me parece.
Eu vou ter que acessar a sessão que o filho levou de miltonneves.com.br.
Você sabia que eu joguei na Portuguesa?
Do senhor Arnaldo.
Não, Portuguesa ali do Japurá.
Do Japurá
tem Portuguesa?
Era do senhor Arnaldo.
Do Magriça, né?
Do senhor Arnaldo e do Jair.
É, do Jair.
Jair era o goleiro.
Técnico.
Aí depois ele passou a ser técnico.
Ele foi meu técnico.
Aí ele cuidava direitinho dos goleiros,
é, né? Verdade.
Principalmente. Tinha tratamento
VIP. E eu era goleiro.
Tinha tratamento VIP.
Fui titular. Durante o meu tempo de titular, nós não ganhamos nada. Mas eu não perdi a titularidade.
Correto.
Você perdeu os elogios aos olhos do Alisson no começo
do programa. Ah, é? Alisson, melhor goleiro do mundo.
Exatamente.
Jürgen Klopp, melhor técnico do mundo.
Campeonato.
Eu achei que o Messi não foi o ano do Messi.
Mas foi o ano de quem?
Melhor que ele.
Do Van Dijk.
Não, é porque a gente tem o Messi e o Cristiano Ronaldo como os desequilibrantes, como centroavantes, como atacantes.
Atacantes.
O ano não foi dos dois, porque a Juventus caiu na Champions, né? O Cristiano Ronaldo foi pra Juventus, a Juventus já era campeão italiano um monte.
Tanto é que o Cristiano Ronaldo sumiu da mídia até, né?
E o Messi caiu exatamente pro Liverpool. O Barcelona caiu exatamente pro Liverpool depois de abrir 3-0 e tomar 4-0. O Van Dijk, na posição dele, ele ficou um ano e pouco sem tomar um drible. Sem tomar o drible de ninguém.
Eu confesso para você, e você sabe disso, o Ricardo acho que não, mas você sabe disso, que eu não acompanho tanto o futebol internacional e gosto do nosso futebol, principalmente o nosso futebol regional.
Correto.
Mas ele é o quê? Zagueiro?
Zagueiro holandês, o zagueiro mais caro da história.
Mas é difícil a FIFA dar
só o Cannavaro, né, que foi campeão do mundo naquela oportunidade, mas acho que por posição e pelo ano, o Van Dijk, entre os três, foi o melhor. Tem mais uma, né? Tem 1,92m, moreno, jambo, cheiroso, solteiro. E joga no Liverpool, que é o mais importante.
Vou ter que procurar ele no
esses
Facebook.
Esses morenos. Ele é o quê? Italiano?
Holandês.
Esses holandeses maravilhosos, né?
É? Vocês
estão se soltando aqui nesse programa, viu? Brincadeira, viu? Perrinha, 21º Campeonato Amador e 6º Veterano, né? Tivemos aí Novo Horizonte 2, Astecom P4, Construmark 1, Autopeças Ipiranga 3, isso na categoria livre. E Atlético Novos Estados 3, Unidos Sayonara, meia dúzia, o campeonato lá do Terrinha. No domingo também no Terrinha, categoria Master Rio Negro e Alto Mais Centro Esportivo empataram em 0-0. A decisão foi nos pênaltis e o vencedor foi o Rio Negro aí. WR Hortifruti Bariri 2-0 no Max Transportes. E o Sayonara Points Cap perdeu para o Carioca por 3-2. É o campeonato do Terrinha. Também no Tiradentes, né? Falamos do sábado, agora domingo. Imperial 1, Godoy Transportes 2, Campo Grande 0, Segurajo também 0. Campeonato Futebol Master de Terenos, coordenação do Jefferson. Ontem, domingão, 8h45, CSA bateu Amigos do Leandrinho por 1-0. Amigos do Alexandre e Terenos, esse jogo foi adiado. Jogos do estádio de Terenos, na entrada da cidade, Parque Horto, Campeonato Futebol Master lá de Terenos.
O Grêmio Santo Antônio que vai mandar alguns jogos no estádio municipal de Terenos pelo Sub-15.
Aliás, é um belo estádio, né? E tem um campo legal.
Sem dúvida. E se eu sou um time profissional daqui, faria uma parceria com o... Tentaria, pelo menos, né, uma parceria lá.
Deve ser com a prefeitura,
com
né?
A prefeitura. Sim. Fecha aquele pedaço, não está difícil.
Sim.
Né, é só um lado que tem que fechar, os outros lados já estão fechados e mandaria os jogos lá.
Só não tenho certeza e convicção que tem medida oficial. É a única dúvida que eu tenho para futebol profissional, né? Mas que é um local excelente, sem dúvida nenhuma.
No sábado, lá em Terenos, tivemos Zigurates 2-1 no Náutico. Turma do Chico e Segurate foi adiado, né? Muitos jogos sendo
aliados. Os times estão envolvidos com a, né, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores?
É que esses
times... Igual no Equador, quando está envolvido em outra competição, adia a rodada.
Exatamente.
Entendi. Tem muito time também, né? Futebol amador, né? Que tem jogo 8 da manhã, aí jogo 10. 11 horas, outro jogo 3 da tarde, outro jogo é 5 da tarde também, né,
Alder? Não.
O que foi, Alder? Não, jogo
não,
5
da tarde. Não, tô olhando. É que tem uma mensagem do Rodolfo ali.
Parece que você ficou hipnotizado.
Não, cara. Você tá certo, eu vou procurar essa mensagem do Rodolfo aqui pra mim.
Lá no Taquaral Bosque, 5º Campeonato de Futebol Amador, coordenação do Betinho Alves e do Pedro Valadão. Família Barcelona 1, Rua FC 2, Totterran 2, Novo Real 2. É Totterran, viu?
Totterran.
É Campeonato Amador, é assim. 26º Campeonato das Moreninhas, Amador, Futebol Amador, e 3º Campeonato de Veterano, Moreninha 2, organização do Miltinho. Olha, Vó Maria Meg Stands 10, União MM Direções 2.
Como que os caras vão pra Ponta Poranga de 10-2? Não tem como.
Pelo Campeonato Terrão, né? Seguragem Chácara do Silvinho 1, Vó Maria Meg Stand 4, na categoria Livre. E Bela Tintas, Big Techs 1, Chopp Kremer também 1, no Veterano. Ó, o Valmaria ganhou no Terrão e na categoria Livre. Temos que descobrir qual que é a diferença.
Tá, então você faz um favor, volta no posto anterior aí. Vê qual o horário que foi no Terrão.
É porque aqui foi sábado, né?
Só Terenos acho que mandou horário, né?
Foi sábado.
Não.
Itaquaral também mandou. Itaquaral Bosque foi de manhã cedo. Terenos 16 e 17 horas.
Ah, então tá.
No domingo 8h45 e 10 da manhã.
Tá vendo?
Tá em Terenos, né? Mas tá aí, portanto, parabéns, né, ao Vó Maria. E agora eu me perdi tudo aqui onde que eu tava daí.
Enquanto você procura aí, eu vou mandar um abraço pro Rodolfo Fagundes. Né, nosso
grande goleiro.
Nosso grande goleiro.
Melhor goleiro aqui do estado.
Eu assumindo agora a capitania do Novo, vou contratá-lo para jogar no Novo e prometo que talvez, se der, eu pago. Se não der, a gente fica para próxima.
Só tem um detalhe com relação ao Rodolfo, tá? É. Só joga bem no mais querido, que é o comercial.
Tá, e ele coloca aqui, ó, corneteiros. E esse serviu para alguém que tem menos
pra
cabelo.
Todo mundo, né?
O Lauder está no Marcílio Dias. Fez gol da vitória ontem no clássico contra o Barroso. Se informe mais para falar, segundo ele.
Legal.
Não, parabéns. Tá
certo. É que a gente não consegue fazer a...
Marcílio Dias é Santa Catarina.
Santa Catarina. O time que é tradicional, permeia entre a primeira e a segunda divisão, sempre tem que parar de ser esse time ioiô, né? Agora, parabéns ao Laudo, tem que dar continuidade à carreira mesmo, sem dúvida.
E é novo ainda também, né?
É novo ainda.
Sim. Vai percorrer o Brasil inteiro e você vai ver.
Você achou?
Achei. Moreninhas 2, presidente é o Zimeca, organização Miltinho. Tivemos aí no domingo, Centro Automotivo Irmão Luiz 0, Original Motos 1, categoria livre. No Terrão, Supermercado Duarte 2, Carvão Bonito meia dúzia. No Veterano, Hortifruti Santa Rita 2, Avaex também 2. Na categoria livre, Coab 2, Friboi 7. Lembrando que o Hortifruti Santa Rita também, além do futebol amador, disputa aí o futsal. Disputou aí a Copa Morena e também a Copa SBT. Taquaral Bosque, quinto campeonato de futebol amador. Jogos do sábado, 13h45, Arsenal 2, Independente Tiradentes 0. O Casarão bateu o Cruzeiro, aliás, empatou com o Cruzeiro por 1-1 pela Liga UEFA. Também pela Liga UEFA, o Atlético MM Real Sport perdeu para a família Barcelona Centro-Oeste Telhas por 1-0. Campanha Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Um abraço pessoal lá do Taquaral Bosque. Campo Belo, semifinal. Tivemos aí ontem, dia 22, CAAB 0, né? Amigos do Boca 0, Academia Time Fitness também 0. Campeonato coordenado pelo Igor Barros.
E parece que o Amigos do Boca passou nos pênaltis, né? Faltou o placar, eles perderam a conta.
Nos pênaltis, exatamente. Venceu nos pênaltis aí o Amigos do Boca na fase semifinal. No outro jogo, ó, teve Expressinho da Ilha 1, Largados, Os Largados também 1. Expressinho venceu nos pênaltis. Portanto,
esse time é só de que a mulher largou, será?
Portanto, Os Largados? Os Largados, tem os nomes sujos também, que são.
Tem o quê?
Os nomes sujos.
A SPC Serasa?
Estou mandando Serasa. Uma mensagem para eles agora, que o nome sujo.
Ó, os Largados e Amigos do Boca, portanto, fazem a final do campeonato lá do Campo Belo. No Imbiruçu, Amigos do Imbiruçu, coordenação do Rafael, categoria livre 2019. Tivemos aí no domingo Corumbá 2, Amigos CGRFC 4. 9 da manhã teve Unimanos meia dúzia, Amigos do Tuti Sene 1, Juventus Brasil 0, MS Aldax 1 e Baixada Santo Amaro 0, Ferroviária 2. Fica ali no Jardim Aeroporto, Heitor Vieira de Almeida, atrás do Centro Comunitário, Campeonato Amigos do Imbiruçu. Vila Albuquerque, 21º Campeonato de Futebol Amador, tivemos aí no Sabadão, Invictus 1, Progresso 2, Aquidauanense 0, Amigos do Levi e do Edilson 1.
E o Invicto não tá mais invicto, né?
Perdeu. Aquidauanense, será que é o Aquidauanense?
Daí? Futebol
é
Clube.
Aquidauanense
é FC. Aquidauanense, Aquidauanense,
Futebol Clube. É a mesma coisa, exatamente.
Muito bem, portanto, terminando aí, né, as tabelinhas aí, faltou só a classificação da Liga Terrão EFA, né? Classificação é a seguinte: Chimba Futebol Clube 3 pontos, Vila Real 1 ponto, Mercado Econômico 1 ponto, Campo Grandense Futebol Clube nenhum ponto ganho. 39º Campeonato Futebol Amador do Campo Belo, coordenador é o Igor Barros. De certo que os jogos desse campeonato fazem parte da Liga UEFA, né, Odair? Deve ser isso.
Só eu acredito que sim. Vamos nos interagir melhor para poder. Mas eu acredito que sim.
Portanto, um abraço para o Anderson Ramos, viu? Tá te ouvindo.
O Anderson Ramos, grande operário, diretor do Galo, né? Continua diretor do Galo. Né?
Continua diretor e, segundo ele, o novo vai passar. O operário vai passar por uma reformulação da sua sequência de trabalho. Agora vamos priorizar realmente a base, para não fazer a vergonha que foi esse ano a base do Operário Futebol Clube, como foi no profissional
também. Mas ele e o Vanderlei Cabreira continuam no Galo, né?
Acredito ajudando, que sim.
Né? Muito bem.
Ele eu tenho certeza, o Vanderlei Cabreira eu já não tenho tanta certeza.
A informação que eu tenho é que sim, até pegou o time aqui do projeto aqui da Vila Nasser para disputar a competição do Rádio Clube, se eu não estou enganado.
O Sub-13, né?
Isso.
Exato.
Meu trabalho fez o Neuri Carvalho.
O Neuri me passou essa informação
agora, também. Agora, precisa ter gente séria, lugares sérios que conheçam minimamente a estrutura da base, porque o trabalho foi horrível. Uma exceção ou outra. E não adianta dizer. E a gente já debateu isso aqui semana passada, né? O do Santos saiu, levou o time inteiro. O time do União foi campeão com os jogadores que estavam no Operário. Com os jogadores do Operário. Não são do Operário. são jogadores do Santos que estavam no Operário. Então tem que parar de terceirizar. Nada contra o projeto do Neuri, que é muito bem feito, mas é uma terceirização. Ninguém tem base, todo mundo inventa. Pega a camisa, pega o jogador de alguém, coloca a camisa do Operário e diz que, ah, não, o time sub-17.
Tá na hora, tá na hora de mudar isso aí.
Tá, né? O Seduc é referência, o 7 de setembro foi referência. É, nós temos o novo, Acerc, né? o novo
foi uma referência.
Foi referência, mas parou.
União ABC chegou a ser uma referência, não é mais, né?
Não, a União ainda é, porque aproveita, é o único time que aproveita os jogadores do profissional.
Mas tem o Grêmio Santo Antônio, né? Não é mais.
Não, sim, mas com a comissão técnica. Ah. Só para explicar. Até pensei da maneira que você pensou no início, mas não é pelo seguinte motivo. Primeiro, a idade. A parceria foi que a comissão técnica do Santo Antônio seria a comissão técnica do União, e o comprometimento do União levar 5 atletas do Grêmio Santo Antônio para a Copa São Paulo. Por quê? Não pode disputar as duas competições por dois times diferentes. O Odair está no subóbito, por exemplo. Ele não pode jogar pelo novo Operário, o subóbito, e o subvelho pelo Naviraense. Não pode. Está conflito no bid. Ou você está em um, ou você está no outro. Então, União, os anos que disputou, 4 anos, se não estou enganado, 16 campeão, vice-campeão da Série B, 17, 18, 19. Foi com a base. Aí você tinha um ou outro jogador mais cascudo, mas a base, trabalhada pelo Robson Matos e pelo Vina, e também pelo Robert Almeida, foi quem disputou o campeonato profissional. Lá em Nova Andradina, mesma situação.
Vina que deu uma sumida, né? Tinha um futuro muito grande como treinador, né? Da base, o Vina deu uma sumida.
Escolheu futebol, trabalhar, né?
Escolheu trabalhar. Escolheu, né? Trabalhar.
Eu respeito. Eu acho um desperdício. Desperdício. Porque ele tem uma capacidade de muito desperdício grande. Como treinador, né?
Para o futebol.
Para, né? O futebol. Quem perde é o futebol, não é o Vina, não.
Ele está num projeto da prefeitura
aí. Isso, ele é professor da prefeitura.
Aliás, vários ex-atletas com projetos aí na prefeitura, né? Comandando projetos.
Tem gente errada na prefeitura.
Também
tem
acho.
Gente errada na prefeitura ocupando o cargo de quem tem que ganhar um salário mínimo e não tem salário mínimo e ocupando vaga aí para acertar a vida de ex-jogador. E aí nós vamos apurar, eu vou bater muito em cima disso, porque nego come mortadela e quer rotar peito de peru no Facebook. Então tem gente aí, Ricardo Paredes, que tá nesses parques aí, ocupando vaga de realmente quem precisa do salário mínimo. E aí vem dizer que tem treinador aí, tem gente trabalhando a troco de R$800, que é uma vergonha, um absurdo.
Muito bem, mais alguém mandando um alô para nós aí, Odair?
Tem, mandar um abraço para o Éder Cristal, do lado da FEMAC, parceiro nosso, né, parceiro da...
Grande Rádio. Presidente do Novo.
Presidente do
Novo. Meu amigo.
Meu amigo também, meu amigo particular, muito antes do Novo, lá antes do Operário, ele era meu zagueiro.
Antes de mais nada, boa sorte aí para o Éder, que a gente sabe que não é nada fácil comandar uma equipe, ainda mais uma equipe como o Novo, né? Então, ele está pegando essa empreitada aí, né, Odair? Boa sorte aí pro Éder.
E
tomara que o Novo retorne
com a quadra toda, né?
O mais rápido possível. Diz ele que vai priorizar a base. E se tiver que disputar, vai disputar com a base. Eu até gravei um áudio esses dias atrás e disse: se os clubes do Mato Grosso do Sul não pagarem o preço, principalmente na capital, não pagar o preço para revelar jogador para vender, vai fechar as portas na próxima década.
Eu tenho uma informação do Novo, que para o ano que vem dificilmente disputa a Série B. Tá? Vai priorizar bastante a base para 2021-22, aí voltar com uma qualidade, voltar com...
Mas tem que fazer a base, não aquele projeto de escolinhas, né? Acho que o Novo tem que montar uma base legal, né?
Mas o Novo tinha essa base, Ricardo. Se perdeu quando se perdeu, na verdade, quando começou a disputar a Série A.
Quando subiu da Série B para a Série A, né?
Aí cresceu o olho, né? Mas eu até defendo que deveria, né? Ter um projeto entre as escolas públicas, e aí é parte do que o governo investe, com os clubes de futebol. Primeiro, para tirar a criança da rua, da droga, né, das coisas ruins, dar a ele uma oportunidade de emprego. Em contrapartida, com o clube você tem essa possibilidade de também de trazer recurso financeiro para o clube quando são vendidos. Então seria. Só que isso é questão de Brasil, né? Nós não temos uma política voltada para o esporte, infelizmente.
Essa iniciativa poderia partir dos clubes até, né?
Sim.
Não, parceria, com as prefeituras, com o governo, né?
E disso que a gente está falando, parabéns a Neuri, que tem um projeto muito bacana aqui na, na Vila Nasser, né, ali no, no, na, na Poli, no, no Centro Olímpico, né? Centro Olímpico Vila Nasser, e é onde ele tem cerca de 100 garotos, né, treinando, se desenvolvendo. Agora ele falou assim, para mim, eu não quero que saia daqui 10 jogadores profissionais, eu quero que saia daqui 80 homens, pais de família. E
por
assim,
que não, a prefeitura ou o governo do estado não faz isso com os clubes, né? E aí investe uma enxurrada de dinheiro em pagamento de arbitragem, hotel, alimentação, em futebol profissional, e não investe na base, que é onde deveria. Você tiraria essas crianças da rua e traria retorno para o clube. Porque nossos clubes hoje, Ricardo, vivem apenas de cota de competição nacional. Apenas isso.
Lembrando, né, que os próprios clubes poderiam ter essa iniciativa, né, para tentar fazer as escolinhas movimentarem nos bairros aí, principalmente. Mais algum detalhe do futebol daqui, Odair?
Eu acho. Sub-15,
né, vai começar. Não, sub,
né? É sub-15. Sub-15
vai começar.
Você abriu a tabela aí já?
Aqui. Opa, desculpa, te interrompi.
10 equipes.
10 equipes.
Legal,
hein? Na primeira fase.
Não, 11. 5 no grupo A, 6 no grupo B.
É que ele não sabe contar.
O Ceni saiu, eram 12.
Ricardo, 5 mais 6 é 11.
Faz aula com o Blanco. É que a tabela da federação é muito complicada também, né? 6 times é do mesmo tamanho. Tem 5 no grupo A e 6 no grupo B.
Né? Isso. Grupo A tem o Grêmio Santo Antônio de Campo Grande, o Novo aqui de Campo Grande. O A, esse nome é desgramento, né? Aquidauanense, lá de Aquidauana. E tem também a SERC de Chapadão e o Náutico aqui de Campo Grande. Pelo grupo B tem o Águia Negra de Rio Brilhante, Operário Atlético Clube de Dourados, o Urso lá de Mundo Novo, do meu amigo Jandaia.
Atual campeão.
Também tem o CEP, Sociedade Esportiva Ponta Poranense, que é lógico, de Ponta Porã, o Naviraí, que é de Naviraí, e o Maracaju Atlético
Clube. Esse Naviraí não é um naviraiense, né?
Quem trabalha aí, base mesmo, é o Grêmio Santo Antônio, que não é profissional. O Novo, não sei que situação que tá, pelo que me consta.
O time que vem, o Novo?
Não, de alguém, né?
Não, tem. O Novo tem.
O Aquidauanense também zero. Não tem. Vai
com a Funleque,
isso. Não sei se é no feminino ou no sub-15.
Não,
é
no feminino, não é. Não? Não vem
com o talvez pode vir, possa vir com o Seduc, porque o Seduc não vem. Faz sentido. O Náutico trabalha a base, mas não é time profissional. A SERC trabalha a base. A Águia Negra, infelizmente, é um vexame. É o grande calcanhar de Aquiles do Leve tal, que não investe na base. Olha que lá em Rio Brilhante
tem
um trabalho da prefeitura muito bom.
E poderia
agregar o clube. O Operário Dourados trabalha só com base. O Urso também trabalha. A Ponta Poranense, pelo que me consta, está disputando a competição para cumprir a lei. Não tem base. O Naviraí é um trabalho que é feito sim de base lá, mas não é o Naviraense, como você bem disse. Quem que era o outro clube lá? Você quer me derrubar?
Tirou.
É o Maracaju também, tem um trabalho social lá em Maracaju.
Mas não tem base.
Maracaju é o professor Lotti ainda?
Agora vai ser o presidente.
Ah, ele vai ser o presidente.
Agora ele vai ser o presidente de fato. Era o Joãozinho vereador.
São, né, sempre os mesmos, né, também, né? Mas que bom que o professor Lotti voltou, porque o professor Lotti tem um trabalho sério na região e na equipe do Maracaju, né?
Tá. O Vanderlei tá ponderando algumas coisas aqui. Daqui a pouco eu vou passar. Só terminar aqui, Vanderlei, eu já passo o que você tá nos dizendo. Tá? No dia, a estreia, Ricardo, é no dia 28/9, né? Com o Novo jogando contra o Náutico lá no Olho do Furacão, às 15 horas, todos os jogos às 15.
Transmitimos esse jogo, viu?
Isso.
Operário e Náutico.
Eu tô escalado. Eu também. A Rádio Sport MS e aos seus pool de emissora.
Como é?
Pools de emissora. É. Né?
Falou difícil. Né?
Também vai ter Maracaju e Naviraí lá no Loucão. Pra mim é um baita de um estádio esse Loucão, viu? Operário Atlético Clube Urso lá no Sansão, em Douradina. E o Ponta Poranense e Águia Negra no Aral Moreira, já com para-raio?
As pessoas compraram, né? Mas aí para essa competição não precisa.
Uma dúvida. Quer dizer, criança pode levar um raio na orelha, né?
É incoerência da lei, né?
Incoerência
da lei.
Criança pode levar um raio e morrer. Agora os marmanjos não podem, né?
Tem gente que recebe dois raios e não morre.
Nossa. Tem um amigo nosso.
Alô, Piazza Santos. Por onde anda você?
Sub-17 foi dois tempos de 40, né? E o sub-15?
35. Tá dois tempos de 35. Tá, então, você quer matar? Você quer matar a gurizada,
vou,
né?
Vou trabalhar rápido no final de semana.
Outra coisa.
Vou trabalhar
vocês que estão. Vocês estão escalados, tenham cuidado.
Você não tá?
Eu vou estar lá, obviamente.
Então tá... nós que estamos escalados. Cê,
mas eu não vou comentar, não vou narrar, não vou nada. Vou fazer no máximo.
Vai fazer o que lá, então?
Planta, vou de ingerido. Você não pode falar que barbaridade, porque o menino tem menos de 15 anos. Isso, ele pode errar. O senhor não pode criticar também, eu que acho, o cara não sabe cruzar, que o cara não sabe chutar.
Eu acho barbaridade. Você sabe quem que é o técnico do novo?
Do novo, não.
Tá caindo, viu?
Já? É o Diogo?
Não, não é mais.
Não é mais. Não.
Agora, eu acho uma barbaridade, né? Exigir raio pra marmanjo de 50 anos que disputa a Série B aí. E os molequinhos de 15, 17 anos podem cair raio, pode cair chuva, pode chover faca, pode... Acontecer
concordo
de
tudo,
os gurizinhos morrem lá também.
A lei deveria ser independente da cobrança de ingresso ou não. Agora, falando em barbaridade, lembrei do senhor ontem. Era,
de novo?
Era 9h52 da noite.
E quantos segundos?
Eu estava assistindo o clássico argentino River e Vélez. Tava 2-1 pro Vélez, pênalti pro River, um pênalti que não aconteceu. O cara bate, o goleiro pega com a cabeça enfaixada. O goleiro teve um choque com o atacante do River. Não saiu porque não podia.
Tem que postar.
Não saiu porque não podia mexer mais. Senão o Vélez ficaria sem goleiro.
Mas por que você lembrou de mim?
Porque o cara perdeu o pênalti aos 45 do segundo tempo. Que barbaridade! O goleiro com a cabeça
enfaixado, sangrando,
pegou. Era o gol de empate. Acabou 2-1 pro Vélez.
Lá não tem VAR?
Não tem VAR. Não tem VAR.
Ainda parabéns.
Não. Na Argentina não tem VAR.
Parabéns pra Argentina.
A bola bateu aqui, como diria o antigo narrador, debaixo do subaco do Guapo, que o juiz deu pênalti.
Muito bem, vamos falar do brasileiro agora. Só para encerrar esse assunto.
É que o Vanderlei Cabreira está ponderando várias coisas aí, pelo jeito, né?
Tá, eu vou ler aqui o que ele passou, né? Porque nós citamos o nome dele, né? O Thiago citou num comentário que o dos Santos tirou os jogadores. E ele, né, coloca aqui que o dos Santos nunca teve jogador. Se for para ter dono, teria que ser o Elvis, que montou o Sub-17 em 2017. O dos Santos apenas aconselhou os garotos a saírem para o ABC. Né?
Mas como que funciona isso? Cara monta o time e o outro aconselha a sair.
Me ajuda aí, Cabreira, né? Me ajuda aí.
Tem um poder de convencimento monstro então dos Santos, hein? Conclua o que ele terminou de dizer, por favor. Aqui.
O dos Santos apenas aconselhou os garotos a saírem e ir para o ABC, porque lá teriam chance de disputar o profissional, já que o Operário não daria nunca essa chance a eles. Palavras dele.
Provavelmente pela gestão, né? Pela gestão do Petralas, que não dá oportunidade realmente. Agora o ABC, a União ABC vai para estar, né, na segunda divisão. Quem vai ficar com esses meninos bancando? E o Operário não tem a capacidade de segurar esses atletas. Quer dizer, a competição era sub-19, não tem nada a ver com o profissional. Aí chega o do Santos e leva quem ele quer. E o Operário não faz nada. Quem é o responsável por essa base? Fala pra mim.
Agora,
quem não teve capacidade de sentar com esses meninos e falarem, não ouça o do Santos, porque o meu trabalho aqui é pra que vocês cheguem no profissional. Então, se não vai ser aproveitado no profissional, quem tá coordenando a base já sabia disso no primeiro momento.
Qual que é o objetivo de se fazer um sub-19, montar uma equipe sub-19 ou sub-17 e não utilizar os jogadores
formados
por essa base profissional.
E outra coisa,
não digo todos, mas um ou dois para completar ali o elenco.
Eu vou mais, viu? Um sub-19 tem que ter pelo menos 5 jogadores. Não precisa nem estar no banco, mas 5 jogadores estão no elenco.
E outra coisa, você, na hora que você vai apresentar, o Ricardo, o Operário tem um time assim, assado. Nós vamos disputar o sub-17 ou o sub-19, né? Mas com todo respeito ao União, tá? Com todo respeito. Mas o União tá lá. Você quer ficar no Operário Futebol Clube ou você quer jogar no União? Rapaz, qual garoto que não quer, dentro de um projeto, dentro de expor o que você vai fazer na sequência?
Teve um menino esse ano, se não tô enganado, chama Gerson, lateral esquerdo. Não tá pronto, obviamente. E o Arilson colocou ele numa fogueira danada, não me lembro contra quem. Acho que foi contra o Costa Rica que o Thiaguinho deitou nele. Eu acho que é Gerson que chama o menino. Muito bom jogador. Agora, precisa quem coordena a base não deixar que chegue o do Santos e saia, ou o Thiago que tá lá, vai embora e convença todo mundo que esses meninos não vão ser aproveitados. É uma falha grave. Agora, o do Santos não ser técnico profissional, tá com perde razão, né? Com todo respeito do Santos, vocês sabem que eu defendo a minha opinião, que primeiro tem que definir o que ele quer ser. Embora ele diga que ele quer ser treinador, as atitudes, ele quer abraçar o mundo.
Tem que começar pela base, né? Treinador não, tem que começar jeito. Pela base. Não tem que começar ali por baixo, né? O exemplo maior é o Rogério Ceni, né?
Exatamente.
Tem que começar lá em cima, no São Paulo. E aí, viu?
Deu o Santos, deu com todo deu, respeito, né? Não tem hoje condição de dirigir um time como um Operário. Pode ser que daqui 5, 10 anos ele tenha. Hoje ele não tem, paciência.
Mas agora, você montar sub-19, sub-17 e não dar esperança do atleta de chegar um dia ao profissional, realmente se torna muito complicado, né? Parece um erro da diretoria do Operário Futebol Clube.
E só para terminar esse assunto, duas informações, tá? Que chegou agora para mim aqui. O Elvio será o técnico do sub-19 do Operário Futebol Clube e o Marcelo continua no sub-17.
Começou mal o sub-19, né? O Elvis, depois da declaração que ele deu ano passado
do comercial,
né? No comercial, ele não tem preparo nenhum, expõe todo mundo. É uma péssima escolha. O Marcelo é uma excelente escolha.
Por que ele colocou o Marcelo no sub-19?
Essas são as palavras do Vanderlei, né? Não sei se o Marcelo, o que o Marcelo vai dizer, porque até o momento o Marcelo disse que ele tem outros projetos na vida dele.
Falou isso pra nós.
É, não? Falou com todas as letras, tá gravado.
Que então, futebol profissional pra ele, no caso.
Agora seria uma baita reforço.
Claro, sem dúvida.
O Marcelo não. Silva, sim, tem uma total capacidade. Tem mais uma. O Olindo também acho que não serve hoje pra ser treinador. Mas o Olindo é aquele professor que chama o cara, conversa com o aluno, explica como que tem que ser.
No meu time, sabe o que o Olindo seria?
Ah,
o gerente de futebol.
Exatamente. Na base ele seria o auxiliar do Sim. treinador ali, porque ele tem a manha com os atletas. E isso calma. É muito importante.
Uma pessoa calma. Eu Sim. nunca vi ele gritar com um atleta. Né? Mesmo quando ele está dirigindo, ele procura. E nessa fase é muito importante isso aí. Né? Você não vai, eu acho que você não vai lembrar. O Ricardo vai muito, lembrar muito bem do Silvio Elite.
Lembro,
campeão estadual. Aquele tipo de técnico de base passou. Né? Eram outros tempos, aquilo era na marretada. Ele ia na marretada. Né? Ele ofendia foi técnico do 19, né? Que naquela época era juvenil, né? Mas ele foi começando antes.
Foi campeão brasileiro com o Operário.
Foi.
87.
É um baita foi um baita de um técnico. Mas só que especificamente aquele tipo de trabalho não serve mais para
exigir. Não, tá. Tanto que ele foi campeão faz 20 e poucos anos. Agora, para mim, na minha opinião, o Marcelo tinha que ser o coordenador de todas as categorias de base do Operário. Se ele for convencido disso, tem que ser remunerado, tá? Só para deixar bem claro aqui.
Outro bom nome também é o Robson Marcos.
Né? Não, isso aí que já tá lá, né? Agora, pelo menos estava. Não, pelo menos ele estava.
Eu acho que não está mais.
Como que o Robson não é técnico do Sub-19? Cara, nós temos que dar uma placa para esses caras. Eu vou falar para você, o cara está lá. O Robson me mandou mensagem, eu acho que não está mais.
Eu não sei se o Robson
está lá. O Robson me mandou uma mensagem que ele não vê futuro aqui. E tá certo, não tem. Poxa vida, você está lá no Operário, tem um trabalho muito bom, ideia de jogo excelente, que todos nós não vamos ganhar e perder faz parte.
Claro.
E a base tem que revelar. Não tem que ser campeão de nada. Tem que revelar. Quantos vão subir? E o Robson é um cara capaz demais pra isso. Se ele lá dentro não enxergaram isso nele, então tem uma coisa muito errada em quem entende, se é que alguém entende futebol no Operário.
Respeitando tudo, tem que acabar com esse negócio de o time sub-17 é do fulano, o time 19 é do Cicano. É o Operário Futebol Clube, é o Comercial Esporte Clube, é o Novo, é o ABC, União ABC, Grêmio Santo Antônio, o que seja. E esses caras, essas equipes, desculpa, tem que puxar para eles a responsabilidade da base.
Como o Comercial não tem também o time do Matheus, ou o time do Júlio César.
Não, o Comercial hoje não tem nada, né?
Tem. Aí você vai me permitir discordar de você? Tem sim. Tem muitas dívidas trabalhistas.
É um monte, né?
Tem, isso tem bastante.
E esse ano aumentou mais ainda, né?
E vai aumentar, pelo que eu tô sabendo.
Vamos faturar, Odair? Vamos faturar, a gente volta já aqui com o Regional Esportes na sua rádio web regional.
Pizzaria Mais Que Pizza, com mais de 60 sabores para você. pizzas doces e salgadas, os melhores lanches da Santa Luzia e região. Pizzaria Mais Que Pizza, Avenida São Nicolau 429. Aceitamos encomendas pelo fone 99255-1299 e pelo WhatsApp 999050980. Pizzaria Mais Que Pizza.
Tá precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med, aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nácer e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101, ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Na praça, em frente ao Bifão. Vá na Droga Med, 3365-2101.
As informações do esporte você tem aqui na Rádio Web Regional. Regional Esportes, o esporte amador, o futebol estadual e o futebol nacional em destaque. Regional Esportes, todas as segundas e quartas-feiras, às 17 horas. E nas sextas-feiras, às 15 horas. Regional Esportes.
Alô, moradores da região do Conjunto Buriti, faça suas compras no mais tradicional mercado da região. Estou falando do Mercado Central, do amigo Wilson Duarte. São mais de 30 anos de dedicação ao seu bairro. Mercado Central, fica na rua Eugênio Daneri, 305, bem no centro do Buriti.
Conveniência Mais Que Pizza. Atendemos de terça a domingo. Preço especial para revenda. Conveniência Mais Que Pizza. Avenida São Nicolau 488. Ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento. 99305-1516. Conveniência Mais Que Pizza. A família que atende a sua.
Quer fazer uniforme para o seu time de futebol? Vai jogar o Campeonato Amador? É uma festa comemorativa, você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, do jeito que você precisar. Rua Brilhante, 1110, e fale com o amigo Nivaldo. Versátil Camiseteria. Acesse o nosso site aí, www.versatilcamiseteria.com.br. Acesse a página no Facebook, facebook.com/versatilcamiseteria, ou ligue para o 99256-9917, 99256-9917, ou ainda pelo 3382-5597, Versátil Camiseteria.
A gente não sabemos nem escovar o dente. Tem gringo pensando que nós é indigente. No teu, a gente somos o nosso.
De volta aqui na Rádio Web Regional, né?
O Odair tá se confessando.
Uma música que vem bem a calhar nos atuais momentos, né? Do país e do mundo, né?
Essa sim.
Uma música bem atual, né?
Essa, generalizando, foi para todos os nossos coordenadores, presidentes do futebol sul-mato-grossense. É.
Gostou? Gostou do Odair?
Gostei, pô.
O homem começou bem a semana.
Você viu? Corda toda. O Coringão ganhou, né? Ele tá feliz.
Vamos falar do brasileiro aqui, ó. Botafogo 1, São Paulo 2, Cruzeiro 1,
ruim, hein?
Flamengo 2.
Jogo bom.
Corinthians 2-1 no Bahia.
Mais ou menos.
Santos 0, Grêmio 3.
Bom jogo.
Belo resultado. Internacional 1, Chapecoense 0.
Jogo ruim.
Olha o Inter aí. O Verdão foi a Fortaleza e venceu por 1-0.
Ruim também.
Vasco da Gama 1-1 com o Atlético Paranaense. CSA 1-0 no Ceará. Goiás 3-0 no Fluminense.
Esse jogo assisti em loco.
E daqui a pouquinho tem Avaí Atlético Mineiro.
Na Rádio Sport MS também, na Rádio Weber Jornal, na
sequência. Gostaram da rodada?
Eu acho que o advogado do Fluminense hoje é o presidente. Esqueci o nome dele. Mário Bittencourt. Ele tinha que ter a humildade.
Bittencourt foi aquele que foi Universal?
Aquilo é Márcio.
É Márcio.
Ele tinha que ter a humildade de chegar pro Fernandinho e falar: Fernandinho, desculpa. Me perdoa. Volta.
Seu time jogava muita bola.
Muita bola. Porque o trabalho que o Oswaldo Oliveira faz é horroroso. O time toca, 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 toca. É o time de pagode. Só toca, toca e toca. Daí, o time do Fernandinho. Diniz tinha, claro, problemas defensivos, tinha ajustes a ser feito, mas o Cozó de Oliveira é um time que só toca e não conclui. Antes o Fluminense é o que mais concluía. Mudou radicalmente a maneira de jogar. Olha, eu vou falar pra você, o Fluminense nessa pegada aí vai com propriedade, com louvor pra Série B.
Diniz era um técnico mais moderno, né? A equipe dele jogava pra cima, mesmo sendo uma equipe bem limitada, né? Tecnicamente.
E provou que não é o técnico, né?
E melhorou demais.
É, e com todo o respeito, mas todo o respeito ao Oswaldo, qual foi o último trabalho bom dele?
Pra mim, 2013, no Botafogo. Que chegou até o momento que ele disputava a liderança com o Cruzeiro. Até fizemos na Rádio Capital, hoje Rádio Globo, um Cruzeiro 3, Botafogo 0.
Jogaço.
Jogo que valia a liderança. Pra mim foi o último grande trabalho dele. De lá pra cá, ele tem profissional.
6 anos.
6 anos,
não.
13
para 19. É isso mesmo. Então, eu acho que no atual conjuntura do time do Fluminense, teria mais ou menos fazer o que o Vasco fez. Trazer um técnico de pegada. Pra mim, ainda o Vanderlei, quando quer, é um dos melhores técnicos do Brasil. Né? Chama um desse daí, um grandão desse daí, e fala: olha, é assim, o time é esse, é limitado, o que nós vamos fazer? O que você tem para ajudar a equipe, para ajudar o grupo? E o Oswaldo, eu vejo que não tem nada disso. É, pelos que falam de bastidores, ele não é um cara de grupo, ele é muito mal de bastidores, né? Não, os jogadores dificilmente fecham com ele. E ele, infelizmente, não tem nada a acrescentar para o time do Fluminense.
E os times do Rio, né, além de serem limitados tecnicamente, né, dificilmente os jogadores recebem em dia, né? Tirando o Flamengo aí, que tem uma grande equipe, a diretoria trabalhou para sanar as dívidas. Botafogo, Vasco e Fluminense, falta grana, né, Alder?
Falta grana, mas contratações, né, Ricardo? É, com todo respeito ao Ganso, veio por X dinheiro, ele não recebe pouco.
O Ganso tem medo, pelo amor de Deus. Ontem ficou, eu adoro isso. O tal do Michael é um exemplo de vida. Você vê que o futebol sai. Quando eu digo aqui que o governo tem que ter parceria com os clubes e com as escolas para tirar crianças da rua, é porque o esporte move. O Michael do Goiás, para mim, a grande revelação do campeonato.
Baixinho, né?
Baixinho. A tranquilidade dele no primeiro gol do Goiás foi brincadeira. Ele deu um nó no Gilberto, que o Gilberto tá procurando ele até agora. Uma frieza na hora da conclusão. E ele era traficante, envolvido com drogas, dependente químico. Então, futebol move, Odair. Então, a gente não desiste por esse motivo. Vamos continuar aqui, fomentando base, batendo em cima dos governos e dos clubes, porque é a saída, tanto para salvar o jovem, quanto para salvar os clubes.
Volta a falar do projeto do Neuri. Que não, lá eu fui lá, acompanhei, e lá tem tudo. Tem até uma menina que joga, ele falou assim, tem o meu afilhado que tem autismo. Ele é autista, ele tem autismo, é isso? Ele é autista. Né? E ele joga lá, ele falou assim, só que ele não tem tratamento diferenciado. É todo mundo que está ali, é lógico
que guardar. Quem não sabe o que é autismo, é a dificuldade que a criança ou o ser humano, né? Porque não mata, o autismo não mata. De socializar.
Exatamente.
Tem dificuldade de conviver com um ambiente com muitas pessoas.
E você precisa de ver como que está o Juan agora. Fala em futebol 24 horas por dia. Eu não vejo a hora de chegar o projeto. Ele vai lá, joga, tem o mesmo tratamento. Mais uma vez, volto. Não sei se o Ricardo já foi lá, você. Vale a pena conferir. É um projeto muito simples. A gente vê lá a dificuldade. Tem garotos que jogam sem chuteira, outros jogam de tênis, né? Mas é muito legal o projeto, parabéns ao Neri, e não tem apoio nenhum de prefeitura. Tá?
Ó, Flamengo 45 pontos, Palmeiras 42, Santos 37, Inter 36 pontos, Corinthians 35, São Paulo 35 pontos ganhos. Nessa pegada aí, o título deve ficar mesmo entre Flamengo e Palmeiras, ou vocês acreditam numa uma recuperação aí do time do Santos, do Inter, do Corinthians aí na competição?
Acho que o Santos está jogando. Se não fosse o Sampaoli, o Santos não estaria nessa posição nunca. Acho que o Inter tem potencial para crescer e vai ter um confronto agora direto, né? Se o Inter pensa em título, quarta-feira vai ter que ganhar do Flamengo no Maracanã. Não tem, talvez. Vai ter que ganhar do Flamengo no Maracanã para diminuir para 6 pontos. Hoje é de 9. O Corinthians vai depender muito do que. Eu não acredito que o Corinthians brigue pelo título, mas vai depender do que aconteça na quarta-feira. Se realmente for eliminado, como é a tendência, né? Porque o Independente é favorito, é, o Corinthians vai focar só no Campeonato Brasileiro, aí tem que ver a sequência que vai ter. Mas acredito, não. Falar bem a verdade, tudo bem que a matemática diz que o Palmeiras está a 3 pontos. É matemática. Mas eu acho que o Flamengo só perde o título para ele mesmo. Ou se embananar aí com o calendário, que dá, a partir de agora é quarta e domingo, né? Até dezembro. E tem a Copa Libertadores, de repente, uma virtual eliminação, porque pode acontecer pro Grêmio, são duas grandes
equipes. O Jorge Jesus reclamou bastante numa entrevista após o jogo, né? Da convocação da seleção brasileira, né? Porque tirou nada mais, nada menos do que o zagueiro dele, o principal zagueiro dele, que é o Rodrigo Caio, e o principal artilheiro dele, que é o Gabigol.
Mas o que
ele reclamou bastante.
O presidente do Flamengo, o Valim, né? Valim Vasconcelos?
É um cara bravo aí. Aliás, ele tá bravo aqui com o Grêmio, né?
Ele não faz nada. Ele aceita. É, por que ele não bate na mesa? É Braz, né? Não, Marcos Braz jogando futebol. Por que ele não bate na mesa e fala: o Flamengo não joga em data FIFA? Como o mundo inteiro não joga. Ele não tem que. Porque o treinador tem que pensar na seleção brasileira. O Tite é muito bem remunerado para isso.
Uhum.
Que os amistosos são inúteis, acho que é um consenso entre nós.
Uhum.
Não muda nada jogar com Senegal e Nigéria. Senegal não muda o preço do dólar para nada. Tô de acordo com vocês. Mas já que tá marcado, o treinador tem que convocar quem ele acha que tem que convocar. O que não pode é ter jogo. Ah, mas não tem jogo no dia. Mas tem no dia seguinte. Ou tem no dia antes. Então não muda nada. Diz o caboclo que a partir do ano que vem isso vai mudar. Mas o presidente do Flamengo, o Jesus, tem que reclamar com o Valim Vasconcelos. Ô, Valim, como é que você aceita um regulamento desse? Como é que você concorda que tenha jogo? Porque Flamengo e Corinthians, Odair, com todo respeito aos outros, são quem manda no futebol. Se eles baterem na mesa, eles mandam.
É Rodolfo Landim, né?
Landim, desculpa.
Rodolfo Landim. E mesmo se esses dois baterem na mesa, você pode ter certeza que vai ser aglutinado. Muita gente.
Vão na cola.
E outra coisa, eu quero.
A sorte que tem Google aqui.
Não, é Valim Vasconcelos, acho que é o vice, alguma coisa assim.
Eu quero apresentar o futebol brasileiro ao Jesus, né?
É bem lindo.
Né? Esse é o futebol brasileiro.
E ele falou justamente o que o Thiago falou. O Jesus destacou assim: quem paga o jogador é o clube, não é a seleção brasileira. Mas aqui no Brasil a cultura é diferente. A cultura é da seleção brasileira como prioridade. Quando os clubes acordarem e souberam que eles são prioridade, que os jogadores recebem através dos clubes, aí vão mudar essa mentalidade.
Mas não pro torcedor, né? Torcedor, com todo o respeito, tá cagando e andando pra seleção brasileira.
Não ainda vai. Mais nos últimos tempos.
Não, né? Ainda mais nos, depois daquele 7.
Não dá. E outra coisa, não, Thiago. Ricardo, são amistosos totalmente sem. É 250% inútil. O Brasil não vai disputar nada daqui.
Se enfiar 10 na Nigéria e Senegal, não muda nada. Foi maior obrigação. Se perder, nossa.
Tite, tá. Vai lá, Ricardo, continue.
Muito bem, né? E lá no rebaixamento, o Fluminense, né? Com 18 pontos.
Nosso Fluminense.
Cruzeiro também com 18, o Chapecoense 14, Avaí com 13.
Dois clubes que nunca caíram, né? Cruzeiro e Chapecoense. Chapecoense nunca foi rebaixado.
Chapecoense dessa vez vai ou não?
Acho que vai.
Vai, né?
Acho que vai.
Dificilmente volta depois.
Provavelmente, né? Por conta da situação financeira, devido à tragédia, o futebol do time é bem limitado. Assumiu agora o Marquinhos Santos, né?
Marquinhos
Santos. É o treinador que subiu o Juventude. Aliás, na Série C, a final é Sampaio e Náutico. O Náutico passou nos pênaltis. Sampaio venceu de novo, Confiança por 1-0. Sampaio, Confiança, Juventude e Náutico na Série B de bola.
Olha a situação do rebaixamento, hein, André? Fluminense
e
Cruzeiro, né?
Pra mim, Avaí e Chapecoense é carta marcada, já estão na Série B na próxima.
Fluminense e Cruzeiro vão lutar pra
não vão cair. Lutar. E o futebol, como o Cruzeiro caiu, o futebol do Cruzeiro, né?
Até que fez um jogo aceitável no sábado, jogou, né? Poderia bem ter virado o jogo, mas é tal o crise fora de campo, né? Não tem jeito, o time não jogou mal não no sábado.
Eu acho que se pegasse
pegasse um CSA, se pegasse o Fluminense, provavelmente teria vencido. É que o Flamengo tem muito recurso, a abertura de pernas do Gabriel pro gol do Arrascaeta foi
sensacional.
Lembrei dos meus tempos jogando.
Foi aberto. Lembrei
dos meus tempos. Eu era o Fábio sem reação, embora o Fábio ainda tenha pulado.
E, Thiago, né? Foi uma baita de uma abertura de
perna. Você gostou de ver o Gabriel de perna aberta?
Tá vendo? Quem abre melhor a perna? Foi o Gabriel, né?
Gabriel.
Ou Rivaldo?
Ah, o Rivaldo era espetacular, maravilhoso.
O Rivaldo era especialista
na Copa, né? Do Cão, né? Do Cão que o Ronaldo fez ali.
Teve um na Copa de 82 que abriu a perna também.
Você falou na Copa do Mundo?
O Éder, né?
O Éder fez o gol, você lembra aquele primeiro gol?
Alguém lá? Abre as pernas, a bola chega, o Éder. Todo mundo pensou que o Éder ia dar um...
Quem que abriu a perna aquela vez? Não foi o Falcão, não.
Eu não era nascido. E não lembro. Falando em Copa do Mundo, você lembra do gol do Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra em 2002?
Aquele chute...
É, na Série B agora, o seu Londrina foi goleado pelo Bragantino 4-1. O primeiro gol do Bragantino foi igualzinho. O cara mandou a bola lá na gaveta. Ah, lá cima.
Muito bem, 18h15. Vamos embora, daí. Vamos embora, Thiago.
Vamos daqui a pouco, daqui 15, 20 minutos, já com a Rádio Mais Alegria, tem Avaí e Atlético Mineiro.
Jogão de bola, André.
Jogão de bola e...
Na Web Regional também vai ter, né, André?
Sim, a Web Regional, estamos aqui retransmitindo o somzão lá da Sport Messi. Um abraço, velho. Um abraço, Ricardo.
Até quarta.
Até quarta. Que horas?
17.
17, né? Não tem médico quarta, né?
Não, não tem médico.
O falar em médico, ainda, vamos lá. Qual que é o horário, Ricardo? O quê? O horário nosso aqui, o horário agora.
Aqui, 18h15.
É 18h15, a gente fecha 18h17, tem um minutinho ainda. É, você que foi na sexta-feira passada, você não pôde vir, chegou atrasado, é isso?
Foi na segunda, né? Segunda-feira que eu nem vim.
Né? É verdade. Você foi lá no Dr. Jamal.
Fui.
E como tá o dedo dele?
Ah, o Dr. Jamal tá bem, tá tranquilo. Tá muito bom.
É?
Toda semana? Não, toda semana não. Foi uma vez a cada 5 anos.
Entendi.
Ele tirou o anel de formatura?
Tirou. Foi tudo certo.
Mas cuidado, tem gordinha a cada 5 anos, o cara no jacaré que diga, né?
É verdade.
Um abraço.
Simbora, até quarta-feira com mais uma edição do nosso Regional Esporte. Tchau, tchau.
Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Está precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nácer e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101. Ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Na praça em frente ao Bifão. Vá na Droga Med. 3365-2101.
Alô, moradores da região do Conjunto Buriti, faça suas... Alô, moradores da região do Conjunto Buriti, faça suas compras no mar...
...de futebol, vai jogar a Campeonato Amador, é uma festa comemorativa, você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta...